conversar com o prefeito interino Jair Hernandi, que está conosco já aqui no estúdio, para saber se serão tomadas algumas medidas por parte da prefeitura, de que forma que está sendo tratado este assunto. Prefeito, obrigado por nos atender. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi. Sempre um prazer estar aqui para falar sobre os atos de gestão, falar daquilo que é importante para o município. É evidente que nós sempre gostamos de tratar aqueles assuntos que são bons, fáceis e leves. Esse é um assunto indigesto, delicado de se tratar, porque nós sabemos toda a repercussão que teve. Mas, de qualquer sorte, antes de nós adentrarmos e falar um pouco, até porque essa informação ela chegou ao Paço Municipal ontem, em torno de 14h30 da tarde, e eu estava em alguns compromissos, só tive acesso próximo às 17h, quando nós nos posicionamos na rádio, e no sentido de que o trabalho no município continua. O objetivo principal nosso é continuar atendendo bem a população. Temos uma grande responsabilidade, mas também, acima de tudo, nós temos que ter a firmeza e o equilíbrio para continuar no rumo, né, para não perdermos o foco no nosso trabalho. A saúde do município, para que o nosso uruçanguense que está nos ouvindo entenda, nós investimos, Rafael e ouvintes, 22% da receita do município em saúde. Então, isso é um número, o teto constitucional é 15%, nós investimos 22%. Exatamente porque entendemos que essa pasta ela é um pilar estruturante da sociedade. Eu tenho pais e mães e a minha mãe com mais de 70 anos, então nós sabemos, não só pelo fator idade, mas também por alguma situação da vida que a pessoa é acometida de alguma doença, a gente sabe o quanto isso impacta no dia a dia na família. Então, o tratamento, a filosofia da administração municipal é dar foco, prioridade, atender muito bem essa pasta que ela é de suma importância. Colocamos agora para o orçamento do ano que vem, né, para 2023, isso já está no orçamento, enviado para a Câmara, deve estar nas comissões, um orçamento de 20 milhões de reais, dá um pouquinho mais de 20 milhões, exatamente para assegurar que os serviços continuem sendo prestados dentro daquilo que nós nos propomos. Foram feitos de maio até agora dois mutirões, exatamente para que a gente possa minimizar os impactos daqueles exames que por algum momento no sistema de regulação do estado eles não são prestados. Autorizamos a contratação de mais dois médicos, exatamente porque foi identificado alguns gargalos. E também firmamos um convênio agora com o hospital de em torno, que eu já falei em outro momento que eu estive aqui, de 86 mil, exatamente para compra de serviço. Então, de qualquer modo, nós vamos continuar trabalhando firmemente em todas as pastas, mas em especial também a saúde, porque julgamos ela tão importante quanto as outras, mas nós sabemos que a dor, a dificuldade no momento da saúde é de cada um. A dor do Rafael é a dor do Rafael, ela é pessoal. Claro que nós temos critérios, mas a nossa visão geral é de continuar fazendo bem feito. Esse é um assunto, como eu falei no início, chegou ontem no final da tarde. Nós procuramos, primeiramente, lá em maio, quando nós recebemos essa informação, nós tomamos uma medida administrativa que julgamos pertinente à época, que era do ponto de vista da sindicância, e a sindicância ela fez o trabalho com base nos elementos que ela dispõe, né? E todo esse documento, inclusive, foi enviado ao Ministério Público, como é de praxe. O inteiro teor, Rafael e ouvintes, daquilo que o Ministério Público apurou, com suas ferramentas e tudo que ele teve acesso, eu confesso a você que eu fiz uma leitura apenas da notícia. Essa notícia que ela está no portal, inclusive, ela foi extraída. O município, nas próximas horas ou nos próximos dias, ele deve ser notificado pelo MP. Penso
ainda
eu,
não aconteceu essa notificação oficial?
Não aconteceu. Penso eu que, entendendo um pouco, por ser do setor jurídico também, ele será notificado e ali deverá haver alguma poderá ou não haver alguma responsabilidade para que o município tome. Eu ainda não tenho esse inteiro teor. Feito isso, com base naquilo que, se houver isso, também nós iremos agir, sem sombra de dúvida. Essa é a nossa responsabilidade frente à situação. Nós respeitamos decisão judicial, eu sempre digo para as pessoas, ou você cumpre ou você recorre. Não existe uma terceira opção, ou descumpre, o que é totalmente descabível, né? Mas, provavelmente, o município, certamente, eu vou falar que certamente ele será notificado nas próximas horas. Do ponto de vista administrativo, eu confesso para você que foi ontem, no final da tarde, então fiquei até tarde. Hoje eu vou reunir com as pessoas, né? Uma decisão ela será tomada. É evidente que a gente não deve nem pode antecipar qualquer, seja qual for a decisão, porque nós ainda não tivemos tempo hábil para sentar. Foi ontem, hoje nós já estamos aqui, sempre atendendo a imprensa, nos posicionando. Evidente que esse é um assunto que ele será tratado como prioridade até sexta-feira, hoje é quarta, temos aí 3 dias para tratar do assunto. Lembrando bem, nosso principal compromisso, nosso principal foco, além de tudo, valorizar as pessoas que a pasta da saúde, eu quero destacar aqui, nós tivemos um momento muito difícil no último ano, de pandemia, de uma situação anormal. Então, a todos os profissionais aqui, a gente sabe que nesse momento nós temos aí todas as unidades de saúde do município, que nós vamos chamar os responsáveis, vamos conversar para que todos continuem trabalhando, focados, comprometidos, atendendo bem a população. E essa é uma situação que, do ponto de vista administrativo, nós estamos à frente do município, somos responsáveis, nós vamos tomar as decisões que entendemos ser necessárias, respeitando as pessoas, sempre é o meu perfil de tratar isso com muita humanidade e com muita responsabilidade também. E, ao mesmo tempo, sendo firme no momento que precisa ser, mas com respeito, para que a gente possa continuar atendendo bem a população e fazendo com que essa pasta ela se destaque do ponto de vista de atender bem e prestando serviço. O nosso principal objetivo e o legado que fica, né, numa pequena história lá no futuro, é que a gente consiga entregar para o nosso uruçanguense o melhor serviço possível. Vamos atender 100%? É quase que utópico, mas que aquilo que for prestado, ele chegue na ponta com qualidade. E aquilo que não estiver bom, que a gente corrija, melhore, faça reuniões, discuta, mas esse é o principal objetivo. Então, Rafael, para sintetizar tudo aquilo que nós colocamos aqui, é que a administração municipal ela não se furtará de tratar o assunto com extrema responsabilidade e importância, e no tempo certo, que é essa semana, para que a gente possa aí dar os encaminhamentos e, principalmente, que o serviço lá na ponta ele não seja comprometido.
Quando você fala que vai se reunir com as pessoas para tomar uma decisão, essas pessoas seriam as pessoas envolvidas nesse caso? Você vai conversar com eles? São pessoas da administração? Quem são essas pessoas, Nandi?
Nós temos as pessoas da administração, que são do dia a dia, que nós conversamos, entendemos as demandas que chegam no passo municipal. E é evidente também, Rafael, como eu falei, nós não tivemos tempo, nós vamos conversar com as pessoas. Isso é muito tranquilo, porque nós temos um trabalho que precisa continuar, sentar, conversar olho no olho, e assim que as coisas funcionam. Mas, como eu falei, precisamos aí desse tempo de 1 ou 2 dias para que a gente sente e converse, absorva também essa notícia, que ela é, como eu falei, é um assunto indigesto de tratar, mas, principalmente, nós temos que fazer com que o serviço continue a ser prestado.
Nandi, você chegou a ser pego de surpresa por essa notícia, já que você citou, inclusive, no começo aqui da nossa conversa, sobre uma sindicância que foi aberta e solicitada por você mesmo, né? Partiu do executivo esse pedido de uma abertura de uma sindicância. Essa sindicância que foi feita por algumas pessoas mostrou que não houve fura-filas. E agora veio a notícia do Ministério Público com essa dos bloqueios dos bens. Você acabou sendo pego de surpresa?
Veja bem, a gente precisa fazer uma separação aqui de quais as ferramentas que em determinado momento a sindicância pode ter e quais as ferramentas de investigação que um órgão conceituado como Ministério Público pode ter. Então, eu não tive acesso, né? A sindicância, ela faz uma investigação com base nos elementos internos, aquilo que ela tem, aquilo que ela pôde apurar, e talvez, e aí eu não posso dizer nada além disso, posso apenas presumir, é de que no órgão do judiciário chegou alguma outra informação que chegou a uma conclusão diversa, né? E que não deixa de estar, do ponto de vista da sindicância, ela andou com os argumentos e com as ferramentas que ela tinha, e só que do outro lado, o judiciário, por ter um aparato mais efetivo, ela tinha alguma outra informação que, no senso de apuração da sindicância, ela não conseguiu visualizar. Então, do ponto de vista prático, há dois trabalhos, um com certeza com ferramentas e com elementos que a comissão, como eu falei, vou registrar aqui, a partir do momento que a comissão é instalada, você não interfere. Então, os trabalhos foram realizados, do ponto de vista administrativo você tem algumas ferramentas que tem um limite, ela pode agir até determinado ponto, porque as informações que chegaram foram aquelas. E da outra ponta, talvez alguns elementos que a gente desconhece. Mas, de qualquer forma, respeitamos as duas e continuamos o trabalho.
Bom, pode acontecer afastamentos, exonerações, sei que você falou ainda que não tomou uma decisão, né, que vai ter conversas aí durante ao longo desses próximos dias, mas pode acontecer isso? Pode acontecer uma exoneração, por exemplo?
As decisões que nós temos tomado nesses 5 meses de governo, que nós estamos à frente do município e de forma a responder, elas são sempre muito maduras, né? Elas nunca são tomadas sem uma análise criteriosa. Mas é evidente que, eu tenho um amigo meu que sempre diz, tudo pode acontecer, mas é evidente que vamos tomar uma decisão. Como eu não falei, nós não conseguimos nos reunir ainda, qualquer fala minha aqui eu posso estar dando a intenção que eu estou tomando ou não tomando uma decisão, mas uma decisão ela será tomada, e aí, na sequência, a gente comunica à imprensa. Eu procuro sempre conversar com as pessoas, olhar no olho, alinharmos. Nós temos todo um staff que nos ajuda no dia a dia, a gente precisa respeitar isso antes de anunciar qualquer decisão. Mas as decisões serão tomadas.
Até essa questão de afastamento e exoneração, imagino que já tenha chegado para você. Inclusive já falamos sobre este assunto aqui na programação, quando aconteceu a denúncia. Naquele momento você havia falado que era muito cedo, né, para tomar alguma medida, enfim. Mas como é que estão as cobranças? Elas chegaram para você com pedidos para que sejam exoneradas as pessoas que diretamente estão ligadas nesse caso de suspeita do Furafilas?
As cobranças elas são inerentes do processo, e nós sabemos disso, temos que ter a consciência, saber distinguir, e na medida que o tempo passa também ter o discernimento para que a gente possa tomar essas decisões no momento certo. Então, como eu falei, pelo fato de ter sido ontem de tarde, agora nós temos uma responsabilidade enorme, como falei aqui, temos orçamento, o sistema está rodando, nós precisamos atender bem, e nos próximos dias aí nós vamos sentar, vamos encaminhar, vamos tomar as decisões que precisam ser tomadas. Decisões serão tomadas.
Ô Nandi, até a questão dos áudios que circularam ali inclusive nós colocamos algumas partes aqui no começo do programa, alguns trechos dessa reunião que aconteceu lá no dia 18, como falamos aqui na programação, essa reunião teria acontecido no dia 18 de maio, se não me falha a memória agora aqui, perdi onde é que está essa informação, mas enfim, a reunião que aconteceu com pessoas ligadas diretamente à saúde para tratar do Furafilas, dia 18 de março, achei aqui, 18 de março. Esse áudio dessas conversas, ele chegou até você, chegou até o pessoal da sindicância também?
Sim, chegou. Esses áudios eles foram ouvidos pela sindicância, né? Principalmente a sindicância, o start da sindicância, Rafael, ele partiu, nós partimos da linha de corte da denúncia feita na Câmara de Vereadores. Então foi ali o ponto nodal que deu aso à sindicância. Sim. Por isso que na outra ponta pode ter outros elementos que a sindicância não teve acesso. Então, o que cabe a nós agora é continuarmos o trabalho, focar na cidade, focar em todas as pastas, respeitar as pessoas, nós sabemos que tem famílias envolvidas, nós temos no âmbito do Estado de Direito a ampla defesa do contraditório, isso é no judiciário, e do ponto de vista administrativo, o poder discricionário do gestor, do prefeito, que deve tomar as decisões de acordo com sua conveniência, daquilo que ele julgar oportuno, para que o serviço continue e salvaguardar o interesse maior, que é a saúde e a vida das pessoas.